As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a vincular, até final do mês de dezembro, 66 novos profissionais de saúde de diferentes categorias ligadas diretamente à prestação de cuidados. Um reforço de pessoal que é mais um expressivo contributo para a contínua melhoria da prestação de cuidados de saúde e atendimento à população abrangida pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. A entrada destes profissionais contribuiu ao longo dos últimos 9 meses para a resposta na organização dos diferentes serviços face ao plano de contingência à Covid-19 e permite agora a possibilidade de vincular estes mesmos profissionais com a inclusão nos quadros de pessoal do Centro Hospitalar em diferentes categorias, tais como enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, entre outros grupos profissionais. Além da vinculação destes 66 profissionais, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, no presente mês de dezembro, irá concluir ainda os processos de contratação de cerca de 14 novos médicos, entre os quais 2 especialistas de pediatria, situação que não acontecia há muito tempo, 3 especialistas de medicina interna, 3 especialistas de cardiologia, 2 especialistas de psiquiatria e 1 especialista de nefrologia, também 1 especialista de oftalmologia e ainda 1 especialista em medicina no trabalho, entre outras especialidades. Foi ainda possível, no âmbito destas contratações, levar a cabo um contrato com um especialista de otorrinolaringologia, especialidade com particular relevo, pois até à data existiam no Centro Hospitalar do Médio Tejo apenas 2 médicos com esta especialidade. Esta contratação possibilita a redução da lista de espera nesta especialidade cirúrgica, que é particularmente procurada por crianças e idosos. Em termos globais, até ao fim deste mês de dezembro, o Centro Hospitalar do Médio Tejo irá integrar nos seus quadros de pessoal mais de 80 novos profissionais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Aças Médio Tejo registou 42 novos casos de infecção pelo novo coronavírus só nas últimas 24 horas. Os casos registaram-se em Abrantes, com mais 14, Torres Novas, com mais 12, Tomar, mais 9, Entroncamento, mais 3, Constância, mais 2 e Mação também, mais 2 casos. Há mais em 48 pessoas recuperadas da doença na região. Desde a chegada da pandemia, Orém registra 879 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 539, Abrantes com 526, Torres Novas com 497, Entroncamento com 398 e Alcanena com 344. Sem encimação com 88, Vila Nova da Braquinha com 65, Sardual com 63, Constância com 55 e Ferreira do César com 47 casos acumulados. Estão hoje 553 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 149 casos de Covid nessa condição, seguido de Orém com 118, Torres Novas 73, Abrantes 64, Entroncamento 56, Vila Nova da Barquinha 41, Alcanena 27, Mação 13, Sardual 5, Ferreira do César 4 e Constância 3. O Aças Médio Tejo tem agora um total acumulado de 3.501 pessoas infectadas, 2.254 recuperadas, 553 pessoas em vigilância ativa e 91 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio F, a primeira a informar.
Continua pendente no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana o processo de apoio à reconstrução das casas ardidas no incêndio de 2019 em Cardigos, Conselho de Mação, em declarações prestadas à ERTS. O Presidente do Município, Vasco Estrela, disse lamentar a demora no processo. O autarca comentou também o facto de nem todas as habitações ardidas poderem ser apoiadas para reconstrução depois da morte dos seus proprietários.
Sim, efetivamente é uma situação desagradável, mas que tenho que compreender. A questão que está aqui subjacente é que, infelizmente, já faleceram 2 das pessoas que seriam objeto desse apoio. Os processos decorreram, penso eu, da forma que era suposto correrem, daquilo que competiria à Câmara ir fazendo, ou seja, encontrar orçamentos e forma das casas serem reabilitadas. Acontece que as regras que regem este tipo de apoio determinam que o apoio é concedido à pessoa em concreto, ou que vivia naquelas habitações, e não há habitação propriamente dita. Ora, com o falecimento dessas pessoas, infelizmente não vai ser possível, pelo menos com o apoio do IRU, fazer a reabilitação daquelas casas. Eu ainda não o fiz, nem batemos o seu terreno na Câmara, mas espero promover muito em breve, possível, neste mesmo reunião, com todas as pessoas que foram afetadas, ou com os seus familiares, que infelizmente algumas já não estão entre nós, no sentido de esclarecer toda esta situação e também disponibilizar algum tipo de apoio à Câmara, pela Câmara, àquelas pessoas que efetivamente vão estar fora do apoio. Dizer que este processo, enfim, é um processo diferente daquele que foi utilizado em 2017, na sequência dos incêndios de 2017. O Instituto Público que rege estas situações, enfim, está neste processo e não esteve, pelo menos no Conselho de Nação, em 2017. Enfim, há um conjunto de exigências que eu não tenho que discutir, mas que, pronto, tornam as coisas, por vezes, um pouco mais complicadas. Não nos podemos esquecer, e acho que às vezes já me temos este esquecimento, estamos a falar de uma zona rural, onde muitas casas foram construídas há 50 e 60 anos, onde as exigências de construção eram outras, de pessoas idosas, que às vezes os registros não estão feitos das formas que deviam estar convenientemente feitos, há heranças que depois que têm de ser tratadas e que nem sempre acontecem, e portanto torna tudo mais difícil do que aquilo que é hoje habitual numa habitação. E, portanto, todos estes procedimentos legais e administrativos demoraram o seu tempo, as pessoas que são idosas, os filhos ou os herdeiros que tratam dos papéis não estão no Conselho, são três ou quatro diferentes, enfim, há tudo aqui, houve aqui todo um conjunto de processos que eram necessários tratar, que demoraram demasiado tempo e que levou aqui, infelizmente, duas das pessoas que faleceram não tenham já as suas, nunca viram, não virão evidentemente as suas habitações reconstruídas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal da Sertã acabou de lançar o seu mais recente roteiro turístico, com 216 páginas e profusamente ilustrado. O roteiro turístico do Conselho da Sertã é um instrumento que pretende auxiliar todos os que visitam o município, mas também a região envolvente. Trata-se de um produto turístico que vem colmatar uma lacuna, há muito identificada, sistematizando, de forma atrativa e clara, uma série de informações para os turistas ou simplesmente para todos aqueles que querem ficar a conhecer melhor a região, sublinhou o Presidente da Autarquia de Sertã, José Farinha Nunes. Uma das novidades deste roteiro prende-se com a sinalização de uma série de pontos turísticos que é possível visitar a partir da Sertã e que ficam a menos de 90 minutos de distância, como é o caso do Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Convento de Cristo em Tomar, os Mosteiros da Batalha e Alcobaça, o Castelo de Abrantes ou a Torre Templária de Dornes. O roteiro turístico do Conselho da Sertã encontra-se dividido em 13 secções, onde é possível ficar a conhecer melhor os argumentos turísticos do Conselho, designadamente o património natural e histórico, praias fluviais, percursos pedestres, espaços museológicos, sítios arqueológicos, gastronomia ou espaços de restauração e hotelaria. Há ainda informação relativa às festas populares do Conselho, a locais de geocaching ou aos principais eventos que decorrem ao longo do ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus 13 municípios iniciaram um estudo estruturado sobre a rede de percursos cicláveis intermunicipal com o objetivo de identificar os percursos pré-existentes e com o objetivo também de definir novos percursos que venham a possibilitar a ligação entre todas as sedes de concelho e que sejam compatíveis com a utilização da bicicleta. Este estudo surge no âmbito do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Médio Tejo, que tem uma estratégia assente no desenvolvimento da mobilidade ciclável e que prevê um conjunto de medidas de intervenção e de promoção dos modos suaves. A Comunidade Intermunicipal considera que a utilização da bicicleta para a mobilidade cotidiana da população, sobretudo para deslocações por motivo de trabalho, estudo ou para acesso ao comércio e serviços, é uma mais-valia a vários níveis e uma oferta alternativa ao transporte motorizado. Assim, o estudo a ser efetuado prevê garantir a existência de infraestruturas cicláveis adequadas e seguras para os ciclistas. Na sequência deste trabalho, a Comunidade Intermunicipal aprovou no último Conselho Intermunicipal, realizado 26 de novembro, o início do procedimento do Sistema Intermunicipal de Bicicletas para Uso Público, que prevê a adjudicação de um conjunto de bicicletas elétricas, convencionais e um conjunto de infraestruturas necessárias. De salientar que a adjudicação fica condicionada à apreciação de uma candidatura apresentada pela Comunidade ao Programa Operacional Regional Centro 2020. No global, nesta primeira fase do projeto, prevê-se a aquisição de 251 bicicletas elétricas e 45 bicicletas convencionais e implementadas no território, 62 estações de parqueamento e carregamento distribuídas por 9 concelhos do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A travessia do Tejo com uma nova ponte, eventualmente na praia do Ribatejo, foi uma das obras apontadas como necessária para a região em termos de acessibilidades. O assunto foi um dos temas referidos pelo Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, em declarações à ERTE, na sequência daquelas que foram as obras anunciadas no Plano Nacional de Investimentos.
Levanta-se a questão, nomeadamente, da nova colocação de uma nova ponte na zona da praia do Ribatejo, Constância Brandes, ou seja, a travessia que vai ligar à IC2 e também à 118, nomeadamente por questões ambientais que têm a ver muito também com o Ecoparque do Relvão. Mas também Vila Nova Barquinha, ciente dessa infraestrutura necessária, como sabem, a ponte de Constância neste momento é administrada pelo município de Constância e pelo município de Vila Nova Barquinha, ou seja, todas as recuperações, todas as infraestruturas, todas as reparações, manutenções são feitas à custa do orçamento municipal desta Câmara e da Câmara confinante, nomeadamente Constância. Importa, de facto, dotar de infraestruturas e acessibilidades e pensar no futuro. Nessa perspectiva, também, é meu entendimento que a questão da ligação do nó da Atalaia, e estamos a falar do prolongamento da A13 até Santarém, devia estar enquadrada no Plano Nacional de Investimentos. Uma preocupação que entendo também colocamos, ou seja, como foi apresentado o Plano Nacional de Investimentos, esta questão foi debatida e foi controvertida, e não interessa que seja no Plano Nacional de Investimentos, pode ser noutro plano qualquer, há importância estratégica para o nosso território, essencialmente, uma vez que queremos desenvolver também a chamada Porta Norte, onde temos esta simbiose entre aeródromo, ferrovia e rodovia, de facto, a implementar e continuar a lutar pela construção da Ponta Chambusco, no sentido também de desviar, nomeadamente, materiais contaminados que, no dia-a-dia, circulam dentro da 118 e que graves prejuízos colocam, quer, nomeadamente, em termos de ruído, quer em termos de saúde pública, às próprias populações que atravessam, desde Almerim até a Alpiar-se a Chambusco. Essa é uma ideia, entretanto também estamos na fase que a pandemia veio atrasar o estudo, nomeadamente a viabilidade do aeródromo de Tancos para mercadorias e também para uso militar. É muito importante referir também que a parte militar é uma parte essencial para Vila Nova Barquinha, ou seja, eles fazem parte da solução e nunca parte do problema, ou seja, isto tem sido articulado nomeadamente com o gabinete do chefe de Estado-Maior do Exército, no sentido também de mantermos, como queremos, no nosso território, desde a época de 60, também as tropas paraquedistas e também a própria Brigada de Reação Rápida, que de facto é uma mais-valia em termos de visibilidade e em termos de amostra e também em termos económicos, porque não dizê-lo, para o nosso território. Daí a nossa preocupação de apostar numa visibilidade agora já no âmbito intermunicipal, numa solução que passe por qualificar, requalificar e, no fundo, criar novas vias que possam, de facto, alavancar e servir como a porta norte aqui em mercadorias, em ferrovia e rodovia para toda a região de baixa densidade, que é a região do Médio Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio Web, a primeira a informar.
A confirmação foi feita por Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar. A autarquia pretende adquirir os chamados carrinhos de compras para os clientes do mercado municipal, uma novidade que se junta a outra campanha, essa já definida, que se centra na oferta de máscaras de proteção no âmbito da pandemia em curso para quem precisamente fizer compras no próprio mercado.
Neste período de Natal, iremos ter no mercado municipal uma campanha de oferta de máscaras de proteção a quem fizer as suas compras no mercado e, perante as suas compras e perante o talão respectivo, entregarmos uma máscara com o logotipo do mercado municipal. Portanto, no dia 17 e no dia 18, assim como no dia 24 e provavelmente ainda no dia 26, iremos ter esta campanha de oferta de máscaras de proteção. Dar-vos nota também que está em processo de aquisição, na tentativa de melhorar o serviço do mercado municipal, a aquisição de carrinhos de compras para que os clientes do mercado possam levar os carrinhos para dentro do mercado, fazer as suas compras e depois, à saída, colocar nos seus sacos e lá está, deixar o carrinho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Devido à previsão de condições atmosféricas adversas à realização de eventos ao ar livre, a organização do mercado da Estrelinha e do mercado do Natal, previstos para este fim de semana, informa que estes irão realizar-se na tenda do Mercado Municipal de Tomar. Assim, o mercado de Natal decorre neste sábado entre as 14 e as 18 horas, realizando-se o mercado da Estrelinha no domingo entre as 10 e as 18 horas. Estarão em vigor as recomendações das autoridades de saúde por causa da pandemia e, naturalmente, o uso da máscara é obrigatório. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.